Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, o Vatican News, desta quarta-feira, 2 de abril. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Gustavo Messina. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Do Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 26. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco no texto da catequese desta quarta-feira. Jesus desce ao inferno de hoje das guerras e da dor dos inocentes. 20 anos se passaram desde a morte do Papa Wojtyła, João Paulo II, apóstolo entre a terra e o céu para abrir as portas a Cristo. Ouviremos o testemunho do arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, a propósito dos 20 anos da morte do Papa Wojtyła. Santa Sé na ONU, um novo paradigma para países de renda média. Revista La Civiltà Cattolica celebra 175 anos. Papa Francisco, serviço inteligente à Igreja. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está entrando no ar. Amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais esta edição. O Papa Francisco dedicou sua reflexão nesta quarta-feira a Zaqueu, dentro da sequência A Vida de Jesus, os Encontros, no âmbito do ciclo de catequeses para este jubileu de 2025, sobre o tema Jesus Cristo, Nossa Esperança. Nos encontros de Jesus com alguns personagens do Evangelho, Zaqueu ocupa um lugar especial na viagem espiritual do pontífice. O Evangelho de Lucas apresenta Zaqueu como alguém que parece irremediavelmente perdido. Talvez, por vezes, também nos sintamos assim, sem esperança. Zaqueu, em vez disso, descobrirá que o Senhor já o procurava, escreve o Papa. Jesus desceu até Jericó, uma cidade situada abaixo do nível do mar, considerada uma imagem do inferno, onde Jesus quer ir em busca daqueles que se sentem perdidos. Na realidade, o Senhor ressuscitado continua descendo ao inferno de hoje, aos lugares de guerra, de dor dos inocentes, nos corações das mães que veem morrer seus filhos, na fome dos pobres. Num certo sentido, Zaqueu está perdido. Talvez tenha feito algumas más escolhas ou talvez a vida o tenha colocado em situações das quais tem dificuldade de escapar. Lucas insiste em descrever as características deste homem. Não é apenas um publicano, isto é, alguém que cobra impostos aos seus concidadãos para os invasores romanos, mas é o chefe dos publicanos, como se dissesse que o seu pecado é multiplicado. O Papa escreve que Lucas acrescenta então que Zaqueu é rico, insinuando que enriqueceu às custas dos outros, abusando da sua posição. Mas tudo isto tem consequências. Zaqueu sente-se provavelmente excluído, desprezado por todos. Ao ouvir que Jesus passava pela cidade, Zaqueu sente o desejo de o ver. Não se atreve a imaginar um encontro, bastaria apenas observá-lo de longe. Mas os nossos desejos também encontram obstáculos e não se realizam automaticamente. Zaqueu é de baixa estatura. É a nossa realidade. Temos limitações com as quais temos de lidar. Depois, há os outros que às vezes não nos ajudam. A multidão impede Zaqueu de ver Jesus. Talvez seja também um pouco de vingança, ressalta o pontífice. Mas, quando temos um desejo forte, não nos desanimamos. Encontramos uma solução. Mas é preciso ter coragem e não ter vergonha. É preciso ter um pouco da simplicidade das crianças e não nos preocuparmos tanto com a imagem, escreve Francisco. Zaqueu, como uma criança, sobe numa árvore, tinha de ser um bom ponto de observação, principalmente para observar sem ser visto, escondendo-se atrás da folhagem, ressalta. Mas com o Senhor o inesperado acontece sempre. Jesus, quando se aproxima, olha para cima. Zaqueu sente-se exposto e provavelmente espera uma repressão pública. O povo talvez assim esperasse, mas fica desiludido. Jesus pede a Zaqueu que desça imediatamente, quase surpreendido ao vê-lo na árvore, e diz-lhe: "Hoje é necessário que eu fique em tua casa." Deus não pode passar sem procurar os perdidos. O evangelista Lucas destaca a alegria do coração de Zaqueu. É a alegria de quem se sente visto, reconhecido e, sobretudo, perdoado. O olhar de Jesus não é de reprovação, mas de misericórdia. É aquela misericórdia que, por vezes, temos dificuldade em aceitar, especialmente quando Deus perdoa aqueles que achamos que não a merecem. Murmuramos porque gostaríamos de colocar limites no amor de Deus. Depois de ouvir as palavras de perdão de Jesus, Zaqueu se levanta como se tivesse ressuscitado da sua condição de morto e levanta-se para assumir um compromisso: devolver o quádruplo do que roubou. Não é um preço a pagar porque o perdão de Deus é gratuito, mas é o desejo de imitar aquele que o fez sentir-se amado. Zaqueu assume um compromisso que não era obrigado a assumir, mas o faz porque entende que essa é a sua forma de amar. Faz isso reunindo tanto a legislação romana sobre o roubo quanto a legislação rabínica sobre a penitência. Zaqueu não é apenas um homem de desejo, é também alguém que sabe dar passos concretos. O seu propósito não é genérico ou abstrato, mas parte da sua própria história. Olhou para a sua vida e identificou o ponto por onde começar a sua mudança. Francisco conclui o texto convidando a aprender com Zaqueu a não perder a esperança, mesmo quando nos sentimos excluídos ou incapazes de mudar. Cultivemos o nosso desejo de ver Jesus e, sobretudo, deixemo-nos encontrar pela misericórdia de Deus, que sempre vem nos procurar em qualquer situação em que estejamos perdidos. João Paulo II, apóstolo entre a terra e o céu para abrir as portas a Cristo. Silvonei José.
Este ano santo da esperança marca os 20 anos da morte de João Paulo II. Seu testamento espiritual se abre com palavras que se referem ao último chamado do Senhor: "Vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor." "Não sei quando virá", escreveu o Papa Wojtyła, "mas, como tudo, coloco esse momento nas mãos da mãe do meu mestre. Totus tuos." Esse dia, como para todos, chegou para o homem nascido em 1920 em Wadowice, na Polônia, e que ascendeu ao trono de Pedro em 16 de outubro de 1978. Papa Wojtyła morreu em 2 de abril de 2005, às 21 horas e 37 minutos, hora de Roma. Para uma última despedida e para o funeral, 3 milhões de peregrinos vieram a Roma, unidos por um grito: "Santo súbito." Esse apelo sincero encontrou seu tão esperado epílogo em 27 de abril de 2014, domingo da Divina Misericórdia e dia da canonização de João 23 e João Paulo II. Papa Wojtyła morreu há 20 anos. No entanto, seu apostolado, que do céu continua a ser uma fonte de amor para a humanidade, não se apagou. Se ele pudesse aparecer mais uma vez no Palácio Apostólico, provavelmente no Ângelus após a oração mariana, ele exortaria os cristãos a abrir, ou melhor, escancarar os confins e as portas de seus corações a Jesus. Parece que suas palavras pronunciadas em 22 de outubro de 1978, na homilia no início de seu pontificado, ressoam com absoluta consonância, particularmente em nosso tempo. Neste jubileu, esse é um convite para cruzar o limiar da Porta Santa, para abrir as portas. Irmãos e irmãs, disse então, caro Wojtyła, não tenho medo de acolher Cristo e aceitar sua potestade. Ajudem o Papa e todos aqueles que desejam servir a Cristo e com a potestade de Cristo servir ao homem e a toda a humanidade. Não tenham medo. Abram, ou melhor, escancarem as portas a Cristo. A sua salvadora potestade abram os confins dos estados, os sistemas econômicos e políticos, os vastos campos da cultura, da civilização e do desenvolvimento. Não tenham medo. Cristo sabe o que está dentro do homem. Só Ele sabe. Esses dias são marcados por feridas profundas que dilaceram várias regiões da Terra. A do Oriente Médio continua a ser devastada por horrores e dramas. O discurso dirigido em 12 de fevereiro de 2004 pelo Papa João Paulo II ao então ministro da Autoridade Palestina, Ahmad Kurey, começa com uma reflexão que também desafia toda a família humana hoje. A triste situação na Terra Santa é causa de sofrimento para todos. Ninguém deve ceder à tentação do desânimo, muito menos do ódio ou das represálias. Outra terra devastada pela guerra se estende pela parte oriental da Europa e o desejo expresso em 2001 pelo Papa João Paulo II durante a sua viagem apostólica à Ucrânia traça um caminho para a paz, unindo o leste e o oeste, e valores diferentes, porém complementares. Meu desejo, disse, é que a Ucrânia possa se encaixar por seu próprio direito em uma Europa que abranja todo o continente, do Atlântico aos Urais. Sejam artesãos e sentinelas da paz. No pontificado de João Paulo II, essa exortação pontuou muitos discursos, encontros, apelos e reflexões. Mesmo em sua fragilidade, João Paulo II demonstrou uma força extraordinária, uma força que vem da fé. Em 2 de abril de 2006, no primeiro aniversário da morte do Papa Wojtyła, esse momento foi revivido com uma vigília mariana. No dia seguinte, o Papa Bento XVI presidiu a missa na Praça São Pedro e, na sua homilia, lembrou o caráter intimamente sacerdotal de toda a sua vida. O falecido pontífice, a quem Deus dotou de múltiplos dons humanos e espirituais, passando pelas fadigas dos trabalhos apostólicos e da doença, parecia cada vez mais ser uma pedra na fé. Há dias impressos na história da Igreja. No dia 27 de abril de 2014, o Papa Francisco preside a Santa Missa de canonização de João 23 e João Paulo II. Naquela ocasião, recordando seus antecessores, exorta a viver o essencial do Evangelho, isto é, o amor, a misericórdia na simplicidade e na fraternidade. João 23 e João Paulo II, disse o Papa Francisco, colaboraram com o Espírito Santo para restaurar e atualizar a Igreja segundo a sua fisionomia original, a fisionomia que os santos lhe deram ao longo dos séculos. Não esqueçamos que são precisamente os santos que levam adiante e fazem crescer a Igreja. Nesse serviço ao povo de Deus, São João Paulo II foi o Papa da família. Então ele mesmo disse uma vez que gostaria de ser lembrado como o Papa da família. E o Papa da família olha do céu para toda a família humana.
E agora ouçamos o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, a propósito dos 20 anos da morte do Papa Wojtyła.
Hoje, ao celebrar 20 anos da morte do Papa São João Paulo II, agradeço a Deus de ter passado esse tempo também da minha vida de padre e de bispo, também sob a sua presença enquanto Papa, enquanto na sede de Pedro. Fui nomeado bispo por ele. Me agradeço muito, justamente, as iniciativas, entre as quais a Jornada Mundial da Juventude, Né? Ele esteve aqui no Rio de Janeiro por 3 vezes, marcou bastante a nossa cidade e também da sua vida no cenário eclesial e mundial. Sem dúvida, foi de um grande estadista e um grande pastor. Recordamos muito bem suas palavras, seu gesto, sua vida. E agradecemos a Deus por esse exemplo de homem de Deus e de santo que nos é dado e que nós pedimos a Deus para que cada vez mais possamos andar por esses caminhos também que ele traçou com seus tão grandes escritos e com seu longo tempo de permanência na sede de Pedro. Que ele do céu interceda por todos nós, né, e reze por todos nós, igreja, que caminhamos aqui nesse tempo para podermos também cumprir bem a nossa missão de pastores. Que São João Paulo II, nesses 20 anos, tendo partido às vésperas do Domingo da Misericórdia na época, nos inspire cada vez mais a vermos também um coração misericordioso para com o nosso tempo, como bem tem salientado também o Papa Francisco, com toda a questão da misericórdia, e assim consigamos ser presença de igreja na sociedade. Deus os abençoe.
Santa Sé na ONU, um novo paradigma para países de renda média. Raimundo Lima.
Os países de renda média representam um componente essencial da economia global e abrigam a maioria da população mundial que vive na pobreza. Foi o que enfatizou o arcebispo Gabriele Cattia, observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas, em seu discurso no dia 1º de abril, na reunião de alto nível dedicada precisamente a esses países como parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Embora gerem cerca de 1/3 do Produto Interno Bruto do mundo, esses países, explicou Dom Cattia, muitas vezes enfrentam sérios obstáculos estruturais que impedem seu crescimento e prejudicam o bem-estar de suas populações. Sua aparente prosperidade econômica esconde profundas desigualdades e fragilidades ligadas a fenômenos como conflitos, instabilidade econômica, mudanças climáticas e desastres naturais cada vez mais frequentes e violentos. Um dos principais problemas, apontou o representante vaticano, está no critério pelo qual o desenvolvimento é medido. Confiar exclusivamente no PIB, observou ele, significa negligenciar muitas dimensões fundamentais do progresso humano. Tal abordagem não apenas fornece uma visão parcial da realidade, mas também limita o acesso de muitos países a financiamentos com condições favoráveis e formas de cooperação internacional, impedindo-os de atender às necessidades reais de desenvolvimento. Portanto, torna-se urgente, continuou Dom Cattia, adotar indicadores alternativos e mais abrangentes que reflitam os aspectos econômicos, sociais e ambientais do desenvolvimento. Essa é a única maneira de garantir que a cooperação internacional seja realmente sob medida para os desafios específicos enfrentados pelos países de renda média. Outro tema central abordado pelo representante da Santa Sé foi o financiamento do desenvolvimento. O investimento é a chave para permitir que esses países realizem seu potencial, mas o endividamento crescente corre o risco de prejudicá-los ainda mais. Por esse motivo, disse ele, a Santa Sé pede um aumento nos recursos financeiros acessíveis e livres de dívidas para que o futuro de populações inteiras não seja comprometido por mecanismos de pagamento insustentáveis. Olhando para o futuro, o arcebispo apontou a 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento como uma oportunidade estratégica para revisar os critérios de avaliação do desenvolvimento e propor instrumentos de apoio inovadores. É necessário um compromisso compartilhado, concluiu, para liberar o potencial dos países de renda média, promovendo um modelo de crescimento que não deixe ninguém para trás e que seja verdadeiramente sustentável para toda a família humana. ...175 anos de vida, mas também acompanhamento de muitas gerações como uma presença amiga, oferecendo indicações úteis para interpretar os acontecimentos do mundo à luz da fé. 175 anos de serviço inteligente à Santa Sé e à Igreja, no respeito rigoroso da verdade, dando espaço ao confronto e ao diálogo. Uma mensagem do Papa Francisco, assinada em 17 de março passado no Hospital Policlínico Gemelli, abriu, para surpresa geral, a cerimônia da tarde desta terça-feira, 1º de abril, na presença do Cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, e do Presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, que celebrou os 175 anos de La Civiltà Cattolica, a histórica revista cultural da Companhia de Jesus. Não é uma revista qualquer, mas uma das mais antigas ainda em publicação, nascida em 6 de abril de 1850 por vontade do Beato Pio IX, que expressou seu apoio em um período convulsivo na Itália e nos países europeus a um projeto editorial jesuíta. Desde então, La Civiltà Cattolica se tornou um instrumento para ler e interpretar a história, a política, a cultura, a ciência e a arte à luz da fé cristã, em sintonia com as posições do Pontífice e da Santa Sé. Uma publicação única em seu gênero que, portanto, navegou em mar aberto em tempos cruciais, como escreveu o Papa por ocasião do lançamento da edição número 4000. Na mensagem divulgada esta terça-feira, Francisco incentiva a continuação desse trabalho com alegria, por meio do bom jornalismo, ouvindo todas as vozes e encarnando aquela mansidão dócil que faz bem ao coração. Um grande número de pessoas aplaudiu as palavras do Papa, que incluiu o ex-primeiro-ministro Mario Draghi na primeira fila e os cardeais José Tolentino de Mendonça e Jorge Covacade, respectivamente prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação e o prefeito do Dicastério para o Diálogo Interreligioso. O arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário vaticano das Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, o arcebispo Cláudio Maria Celli, Padre Antônio Spadaro, que foi diretor da revista por mais de uma década, e ainda políticos, embaixadores e jornalistas. O atual diretor, o jesuíta Padre Nuno da Silva Gonçalves, e o Padre Arturo Sousa, prepósito-geral da Companhia de Jesus, com seus discursos, ambos com o objetivo de relembrar a história e contar a atualidade e a renovação editorial e digital de La Civiltà Cattolica, que expandiu seu público com novas edições em 7 idiomas, introduziram o evento. Em seguida, o cardeal Parolin percorreu em etapas o nascimento, a vida e o desenvolvimento desse projeto fortemente desejado pelo Papa Mastai Ferretti e pelo então secretário de Estado Antonelli, que desde o início tem sido um instrumento de divulgação e formação cristã, capaz de ajudar os leitores a ter uma visão cristã. Uma identidade mantida até hoje, disse Parolin, enfatizando o vínculo estreito com o Papa de La Civiltà Cattolica, que acompanhou e acompanha o ensinamento pontifício em suas várias formas, difundindo-o, interpretando-o e tornando-o acessível. E também os papas, disse o cardeal, acompanharam com pedidos e sugestões o trabalho da revista que, após anos de intransigência e polêmicas, tornou-se uma plataforma valiosa para a compreensão do Concílio Vaticano II. Foi São João XXIII quem pediu ao padre Roberto Tucci, o diretor na época, que a revista acompanhasse os trabalhos conciliares. Estaria em sintonia com os sinais dos tempos e com o diálogo com uma cultura secularizada, enfatizou Parolin, que também recordou o apreço de João Paulo II e Bento XVI, sempre, no entanto, reafirmando a primazia da verdade e, por fim, o encorajamento de Francisco, que, encontrando o Colégio de Escritores, exortou a construir pontes, estar presente nas fronteiras e encruzilhadas e entrar no diálogo cultural contemporâneo. Queridos jesuítas, continuai a valorizar as palavras do Papa Francisco e de seus antecessores, que desde o Beato Pio IX sempre vos acompanharam demonstrando confiança, disse o cardeal secretário de Estado. Celebrar o centenário 75º aniversário é evocar com gratidão o compromisso cultural e educacional da Companhia de Jesus, acrescentou, expressando particular gratidão pela presença regular no mundo digital. Um compromisso competente e generoso, de mãos dadas com o respeito pela dignidade humana em todas as circunstâncias e a promoção da paz pela qual a Santa Sé não pode deixar de ser grata. Daí, um desejo específico. Ousai abrir novos caminhos. Daí a conhecer os sinais de esperança em um mundo que realmente precisa dela. Memórias fortes, acompanhadas por citações e anedotas e um olhar sobre os desafios do presente, pontuaram o discurso subsequente de André Riccardi, fundador da comunidade de Santo Egídio, que fez questão de salientar que esta revista não cheira a velho, como também demonstra a última edição com seus temas atuais, mas que precisamente a sua longevidade é a sua força. Força e riqueza, destacou Riccardi, lembrando que a intransigência, tantas vezes demonstrada pela Civiltà Cattolica, não era um julgamento negativo, mas um retrato da atitude do mundo católico diante do mundo moderno. Não é conservadorismo, mas utopia da civilização católica, às vezes revolucionária, disse o historiador. Ele também lembrou os muitos adversários que a revista teve e combateu, sempre sabendo ser combativa. Foi assim também quando ela se tornou a voz do Papa sobre a paz e contra a guerra, com Bento XV durante a Primeira Guerra Mundial e com Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial, por meio de crônicas e artigos importantes. Mas também com a guerra no Iraque, observou Riccardi, quando as palavras de João Paulo II contra essa guerra pareceram ser edulcoradas pela mídia católica italiana. A Civiltà Cattolica sempre foi capaz de fazer cultura a partir da Igreja e da fé e, ainda hoje, concluiu ele, continua a fazê-lo nesta época caracterizada por uma impressionante desculturização das religiões.
Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição em língua portuguesa do noticiário da Rádio Vaticano. Obrigada pela sua audiência e nós contamos novamente com você amanhã, neste mesmo horário.